África Global. Amigas e amigos ouvintes, prosseguimos a nossa série de rubricas dedicadas à leitura dos factos e eventos da vida dos africanos e do continente africano em geral. Em destaque, ainda hoje, o diálogo com o jovem filósofo moçambicano Ergimino Mukale e a socióloga Elisa, italiana, há vários anos residente em Moçambique, sobre a difícil situação social por que passa nesse momento o país e os moçambicanos.
Je me suis mis à prier à tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon.
E antes de mais, gostaria de saber como é que deixaram Moçambique.
Sim, muito obrigado pelo convite e para esta conversa sobre o nosso país, Moçambique. Bem, nós estamos há uma semana cá, mais ou menos, e saímos numa altura em que Moçambique estava numa paz relativa, ou para falar sem muitos rodeios, numa tensão político-militar entre a FRELIMO, que é a Frente de Libertação de Moçambique, que é o partido que está no governo agora, e a RENAMO, que é a Resistência Nacional de Moçambique, que é um partido de oposição e que agora está a ser também um movimento militar, digamos. Então havia esta tensão no momento em que saímos, mas notícias há que dizem que há uma relativa calmia e uma tendência de se chegar a algum consenso.
Mas do ponto de vista social, como é a situação? O clima que se vive?
Como eu estava a explicar, antes nós vivemos em Maputo. Então estamos um pouco distantes da zona do conflito nesse momento, que é em Sofala, na zona centro do país. Então, em Maputo vivemos relativamente bem, calmo. A situação é calma, sim. Só tem sempre a advertência de não transitar na zona centro e norte do país nesse momento.
Zona que é Muxungue e outras partes assim.
Muxungue, exato. É, principalmente com carro, via terrestre.
Mas depois de, digamos assim, 20 anos depois dos acordos de paz, era assim esperado que se chegasse de novo a esse impasse?
Eu penso que uma grande maioria do povo moçambicano não esperava. De tal forma que, aliás, primeiro, porque depois dos acordos de paz houve eleições em 94, que apesar de algumas vozes, sobretudo da RENAMO, terem discordado um pouquinho em relação aos resultados, mas mesmo assim foram eleições consideradas livres, transparentes e justas, quer pelo Observatório Nacional, quer pelo Internacional. E também penso que muitos dos moçambicanos que entendiam da política estavam relativamente seguros que a paz estava definitivamente conquistada para o país. E, de fato, os anos que se seguiram foram anos de paz, se bem que possa ser relativizada se for vista em ângulos diferentes. Mas a nível social, se pode dizer que estávamos numa paz efetiva. E de tal forma que, quando de vez em quando apareciam discursos pró-guerra, pareciam até uma anedota para muitos de nós moçambicanos. Até que no ano passado, de fato, a coisa começou a piorar e começou a haver tensão, desentendimento entre a RENAMO e a FRELIMO, e uma espécie, por um lado, de chantagem, e por outro lado, talvez um pouco de resistência em termos de diálogo. Não havia muita cedência, claro. Portanto, não estava. Eu penso que antes não havia nenhum sinal muito claro de que se poderia voltar a uma situação de tensão, que alguns até já chamam de guerra. Temos o caso de Brazão Mazula, que foi um dos antigos reitores da principal universidade moçambicana, que é Eduardo Mondlane. Eu já li uma entrevista dela em que diz que não devemos ter medo de dizer que Moçambique está em guerra, porque a situação de fato é, embora não generalizada, mas é preocupante.
Claro que há todos os dias boletins de guerra, gente que morre, tanto é normal isso. Mas
basta um tiro para que se comece a pôr em causa a paz.
Sim. Mas Elisa, como pessoa que observou esses anos assim de paz, não, de Moçambique, a sua opinião sobre isso? Jamais pensava que depois de 20 anos Moçambique voltasse a conhecer de novo tensões de guerra?
Não, depois eu, principalmente sendo estrangeira lá, sim. porque sou originária de Milão, sempre vivi num país, desde que eu nasci, em paz. Eu nasci em 1979, até agora nunca vi
os sinais de guerra,
perto de mim. Agora, Moçambique, todos estes anos, foi um país calmo, até sempre sugeri às pessoas, venham investir aqui, porque é um país em desenvolvimento, está a crescer muito rapidamente, e é um país muito seguro, nesse termo. Longe de pensar que uma guerra chegaria lá.
Haveria de voltar. Sim, mas disso também eu queria um pouco, já que estamos com pessoas que são também do mundo universitário, como você. Mas se a democracia é a capacidade de vigilância, o povo moçambicano sabia que esse acordo de paz entre Renamo e a Frelimo tinham algumas cláusulas que deviam ser cumpridas. Como é que fez a não vigiar tudo isso e acordar de uma manhã depois assim para dizer nós não esperávamos que depois de 20 anos...
Esta é uma questão que penso que mereceria uma investigação de especialistas, mas só para dar uma opinião. Sim, eu penso que por um lado houve confiança e podemos todos estar em comum acordo que a confiança é um elemento importante para se chegar ao próprio acordo de paz. E uma confiança que de alguma forma também foi nutrida durante os 10 anos dos dois mandatos do presidente Joaquim Chissano, que até tinha a arte de dialogar com Renamo, através do seu líder, principalmente, que é Dhlakama. E nessas alturas nós repetidamente ouvíamos o presidente Renamo a tratar Chissano de meu irmão Chissano.
Sim, sim, sim.
E isso trazia-nos muita segurança.
Sim, sim, sim.
Se calhar contribui também para pouca vigilância, porque penso que quando há muita confiança há pouca vigilância, num certo sentido. Mas depois dos 10 anos do presidente Chissano, entrou o presidente Gbusa. Não quero dizer que seja ele o responsável disso, mas como presidente da República tem a sua contribuição.
Sim.
E, tanto mais que nesta altura muitas vozes que aparecem, quer nos meios de comunicação social oficiais, quer em redes sociais, muitas vezes apontam nele, não tanto como culpado, mas como uma vez que é o símbolo da nação. Toda a gente sai a dizer, faça qualquer coisa. Então, penso que ele foi vigilante, ele e o seu governo foram vigilantes, mas são muito comuns opiniões segundo as quais, em Moçambique, segundo as quais este governo não foi, se calhar, suficientemente dialogante como foi o outro governo. Pessoalmente não tenho uma opinião formada, porque não vivo a política de dentro, vivo de fora. Nos últimos tempos houve, sim, isso posso testemunhar, sinais de tentativas de diálogo. Mas é para alguns, como o caso de Severino Nguenha, que lançou um dos livros sobre, que até nas últimas páginas fala muito sobre o que os moçambicanos querem, ela acusa mesmo que foi um diálogo mais...
Entre surdos e...
Sim, porque ela até costuma dizer que são dois monólogos e que não chegam a fazer diálogo, no sentido em que não houve até aqui verdadeiras concessões.
Sobre os objetivos de um e de outro.
Sim, e não necessariamente fazer cedências. Porque um verdadeiro diálogo penso que implica primeiro respeito entre ambas as partes, depois capacidade de saber ceder, cada um perder um pouco para que todos saiam, saiam a ganhar. De alguma forma, não houve esta cedência. Do meu ponto de vista, até desconfio de reais intenções de se chegar a soluções, sobretudo da parte de Renamo, que exige um diálogo que pode até ser justo em alguns pontos, mas que em algum momento, quando o governo começa a ceder, parece que se inventam outros pretextos para se continuar a atacar. É como quem diz, se tu aceitares fazer isto, não faço a guerra. Mas quando recebo o que exigia, na mesma continua a criar instabilidade. Mais ou menos isso. Penso que essas são das coisas que criam instabilidade. É, quer dizer, um pouco de falta de vigilância. O sentido de, numa primeira fase, um excesso de confiança. E nesta última fase, ou neste último momento em que nos encontramos, excesso de desconfiança. Porque esses tais monólogos que Severino diz... passam muito pelo fato de se encontrar, já passam 50 chamadas rondas de conversação e não há nada. O que nos leva a confirmar que, de fato, há muita desconfiança entre as partes e é isso que gera os monólogos.
Je vous demande pardon. Je vous demande pardon.
Eram palavras de Ergimino e Elisa, considerações sobre a crise social, política e militar que atravessa nesse momento Moçambique. Voltaremos, caros ouvintes, a falar ainda com eles sobre essa questão nas nossas próximas emissões. Então, desde já, fiquem bem e até a próxima. Allez!
Pardonne-moi, j'ai failli. J'aurais dû trouver une solution pour museler ces canons. J'aurais dû trouver la solution pour museler ces canons.